fazer a gestão do seu negócio. Nós estamos com o Sebrae aqui hoje, com a presença do Wagner Gomes, ele que é técnico e orientador de negócios do Sebrae Bahia, e tem orientado aqueles empreendedores que às vezes chegam lá, né, Wagner, sempre querendo assim uma orientação, mas por onde eu começo, o que, que eu tenho que fazer? E a Ana deixou uma pergunta aqui anterior, daqui a pouco a gente responde, falando sobre processos e criar padrões, sem dúvida, esse é um ponto a seguir. Mas o que, que você traz lá, quais são os pontos que você apresenta, Wagner, quando um empreendedor chega lá no Sebrae e pede a sua orientação?
Pois é, então assim, quando a gente pensa em ter um negócio, é a primeira coisa, que a gente, algumas já tínhamos até citado, mas é atuar de acordo com as características empreendedoras. Existem 10 características empreendedoras. Então, assim, o empreendedor, ele precisa ter todas essas características? Não, né? Essas características a gente já tem, pode ser que tem, sim, mas pode ser que a gente aprenda também, né? Existe um produto do Sebrae que se chama Empretec, que é um seminário comportamental. Então, em princípio, ele não tem nada a ver com negócio, tá? Como se fosse o produto premium do Sebrae. Ele é da Organização das Nações Unidas e é a única instituição no Brasil que tem autorização para aplicar é o Sebrae. Isso. E ele trabalha exatamente os comportamentos, né, empreendedores, as características empreendedoras, perdão. Então, quais são essas características? A exigência de qualidade e eficiência é uma. Estabelecimento de metas é outra. Busca de oportunidades e iniciativa. Independência e autoconfiança. Planejamento e monitoramento sistemático. Persistência. Uhum. Correr riscos calculados. Comprometimento e persuasão e rede de contato. Essas são as 10 características do empreendedor. E aí, assim, algumas delas a gente pode aprender, Patrícia, ao longo da vida, né? Sim. Com capacitações, com treinamentos. E aí o Empretec trabalha isso. É um seminário que dura 5 dias. É importante que o empreendedor que decida fazer, ele bloqueia a sua agenda, tá? Porque o Empretec, ele é denso, sim, ele é forte na vida das pessoas. Tem gente que muda a cabeça completamente. Nossa. Então, assim, é um produto muito interessante. Eu não conheço ninguém que tenha feito, tenha se arrependido, mas ele exige muito do empreendedor.
E como é a agenda, a logística dele?
Salvador, a gente tem, né, a nossa unidade no Costa Azul, que é a nossa sede do Sebrae, realiza. Geralmente, a cada 2 meses, existe, né, uma turma. Não é qualquer pessoa que pode fazer, tá? Existe uma análise de perfil antes. Então, as pessoas passam por um processo de uma entrevista e que tem que estar com o perfil ideal para participar do seminário. Por vezes, pode acontecer da pessoa não estar bem preparada ainda. E aí isso é identificado antes, no processo de entrevista.
Quer amadurecer, né? Isso, quer fazer alguma coisa, a fruta tem que estar madura.
Exatamente.
Senão não vai servir para aquele fim, né? Espera um pouco mais.
Quando acontece, inclusive, da pessoa não estar preparada, a indicação é que ele volte a fazer outra entrevista apenas 6 meses depois.
Nossa.
Então, assim, tem todo um procedimento, mas é muito bom. Então, quem tiver interesse, pode procurar as unidades do Sebrae, o nosso 0800, né, 0800-570-0800, para saber a agenda e participar, né?
Só dizendo de novo, para quem quiser anotar,
0800-570-0800. Esse é a nossa central de relacionamento, que atende tanto o WhatsApp quanto o telefone.
Maravilha.
E é 24 horas.
Tá? Anotou, gente, total aqui, uma dica importantíssima. Está sempre em contato com o Sebrae, né? Que tem milhares de coisas, muita coisa bacana mesmo. E o Empretec é só uma delas. 0800-57-00800, né? Então, 0800-570-0800, para ficar mais fácil para todo mundo. Então, esse ponto, né, de estar buscando capacitação, de estar se orientando, saber as suas características e ver entre aquelas características do empreendedor que você já tem, já é seu, é nato, e aquelas que você vai precisar a desenvolver. Tem habilidades que vai precisar desenvolver, não tem jeito, né?
Exatamente. Aí, dentre outras coisas que a gente, né, já falou aqui, a gente tem também buscar estar atento às mudanças e novidades, tá? Aí a gente fala tanto de processos de inovação, né? De mudanças que estão acontecendo, mas também de regras, né? A gente tem aí Está chegando agora a reforma tributária, né? Existem tendências, as leis mudam, então é importante que o empresário fique atento a tudo isso, tá?
Os regimes, né, que tá inserido. Agora mesmo a gente viu algumas pessoas com dificuldade, estava como MEI, mas aí passaram do teto, nem estava acompanhando, aí saíram no Simples ou foram desenquadradas. Nossa. De MEI. Por isso acontece muito. E a pessoa não está nem sabendo, como assim? Meu CNPJ está com problema, vai ver, é isso, gente. Não está fazendo as declarações, não está acompanhando as coisas. Tem norma, tem e tudo esse sistema hoje, né? Exatamente. E está tudo hoje muito interligado, né, Marcos? Não tem como fugir, as informações estão aí e elas chegam, então o empresário, mas eu não sabia, como assim não sabia? Então não é brincar de ter empresa, é realmente vestir a capa aí do empreendedor.
É muito legal você falar isso, eu gostaria até de reforçar também. Sim. Com os ouvintes, né? Existe muita gente, Patrícia, que fez o MEI, mas que não está cumprindo com as chamadas obrigações acessórias, né? Tá. Que é o pagamento da mensalidade e a entrega da declaração. Isso, o volume é enorme, a gente passa o dia inteiro no Sebrae atendendo pessoas que têm perfil assim. E é muito triste isso, porque eu brinco muito, né, nas minhas palestras, que eu falo assim, a gente, todo mundo que é cidadão sabe que tem que votar, né? O voto é um direito nosso, mas também é um dever. A gente tem que votar. Quem tem sanidade, quem tem o título em dia, tem que estar em dia com o processo eleitoral. E a gente aprende isso na escola, mas a gente aprende no nosso dia a dia. A gente vê na televisão falando. Aí é o mesmo caso, quem fez o MEI tem que fazer o pagamento da mensalidade e tem que fazer a entrega da declaração. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. E muita gente não faz. E aí, como você fala assim, eu não estava utilizando. Mas não é. O documento do MEI, ele é como se fosse a nossa identidade, né? É o número do CNPJ, é o documento do negócio. Se ele está aberto, ele exige que as obrigações acessórias sejam feitas. É o pagamento da mensalidade e a entrega da declaração. No mínimo isso, tá?
Pois é. E até essa questão, é outro ponto, né? Já que estamos falando dos pontos que os empreendedores precisam estar atentos, é estar em dia, gente. Está regular. Porque vai que surge uma oportunidade. Exatamente. De repente surgir uma questão, até um programa de aceleração, ou sei lá o quê, uma licitação. E você vai ficar fora, porque não está ok. Exato. Com suas questões, né?
E o MEI pode, ele pode participar de editais, né? Sim. Ele pode trabalhar para o poder público, para prefeituras, para governo do estado. Uhum. Mas se você não tiver a certidão negativa, por exemplo, você não vai poder.
Não vai.
Não pode ser contratado. E para ter a certidão negativa, você precisa estar em dia com essas obrigações. A gente recebe diariamente muita gente que já está, inclusive, na dívida ativa da União. Uhum. Então, é encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Alguns casos vão para cartório. Então, a pessoa, além de tudo, ainda tem as custas do cartório, porque se for para o cartório, vai ter que pagar depois esses débitos.
Entendi.
Então, na verdade, só piora.
É.
Aí, qual é a dica? Sendo bem assim, direto, quem tem CNPJ, né, seja de MEI ou qualquer outro porte, se você não está operando com o negócio, é melhor que você cancele. Dá baixa no número do CNPJ, procura, né, o órgão que faça isso, ou um profissional contábil, a depender aí do porte do negócio, dá baixa e depois, se você perceber que vai voltar a utilizar, você abre um outro, não tem problema nenhum. Tem gente que fica preocupado porque vai perder o tempo que pagou para a Previdência Social. Não, se foi pago, aquilo vai ser contabilizado para a futura aposentadoria da pessoa. Mas se não estiver utilizando, como muitos falam, é melhor dar baixa no CNPJ para você não ficar com essa bola de neve crescendo e vai ser muito pior.
Então, gente, pontos, estar atento, o que é pertinente, o que é necessário, o que é próprio do fazer ser empreendedor. Não é só sobre ter um CNPJ aberto, alguém no Instagram, onde você posta as coisas da sua empresa. Esses pontos que estamos falando aqui são pontos importantes, cruciais para você desenvolver o seu negócio. Então, empresários e empreendedores do Fora da Caixa, fique ligado e atento. Vamos lá à pergunta da Ana, que ela disse, falou sobre processos.
Sim,
né? O que seria isso? Esse ponto é importante.
Processo tem que estar ligado à organização, né, do negócio. Então, assim, todo negócio tem processo. Quando alguém vai fazer, pense aí, o pessoal que está em casa agora, que faça bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, eu não sei fazer, mas eu tenho na minha cabeça que para fazer um bolo, você separa ali, né, o material que você vai utilizar, né? Os instrumentos que vai utilizar, a batedeira, o liquidificador. Então você coloca, ou pelo menos pensa, ninguém vai... eu vou fazer um bolo que precisa de liquidificador, mas eu não tenho liquidificador, então eu não vou conseguir fazer esse bolo. Pronto, tem que ser um outro que não use liquidificador. Então é processo, é você entender o que é que o negócio precisa e organizar isso, tá? Deixar isso como um formato de documento, porque eu até falei, por vezes você vai faltar, você vai precisar se ausentar do seu negócio, ou até, por vezes, você já está presente digitalmente. Então, você tem lá um WhatsApp que atende o cliente, você tem uma rede social, um Instagram, um TikTok, que faça esse atendimento por um IA, por exemplo. Isso precisa estar procedimentado. E o processo, né, no negócio, ele vai refletir na qualidade do negócio, Patrícia, vai refletir na credibilidade, porque gera credibilidade quando um cliente chega na empresa e percebe a organização ali da situação, gera uma credibilidade. E o principal, vai evitar perdas, e muitas vezes a perda financeira, né? Pode ser perda de material e tudo, mas também, principalmente, a perda financeira. E todo negócio, a gente precisa lembrar, tem que ter como objetivo o lucro. Quanto menos você perder, quanto menos escorrer a grana do seu negócio, né, por entre os dedos, vai ser melhor. Então, existem, inclusive, consultorias no Sebrae que auxiliam os empreendedores a escreverem os processos do seu negócio. Então, a pessoa pode contratar essa consultoria para os procedimentos do negócio. Empresas que têm um número maior de funcionários é muito mais importante até, porque aí você tem lá a divisão por departamento do negócio, mas pequenos negócios também podem ter. Empresas, por exemplo, negócios que lidam com alimento, existe a chamada ficha técnica do alimento. Então, o empreendedor que está ouvindo a gente agora, que faz alguma coisa interessante da área de alimentação, algum tempero, né? E teria vontade, por exemplo, de que isso fosse vendido no mercado, um mercadinho, né? Uhum. Do seu bairro, é possível? É. Se você tiver a ficha técnica do produto, se você tiver o código de barra, tudo isso tem a ver com o processo do negócio, né? É um investimento que você faz e credibiliza mais ainda o seu negócio.
E como você vai saber isso? Conhecendo, né, o seu produto, conhecendo o seu negócio, sabendo para onde ele vai. Então, processos, padrão, também importante. Não dá para você fazer uma entrega hoje de um produto que alguém comprou, achou o máximo. Aí, daqui a 30 dias, vou pedir de novo naquele fornecedor. Amei o que ele me entregou. Aí, entrega outra coisa totalmente diferente. Cadê o padrão, né? Exato. De manter a qualidade da entrega. Então, não dá. Então, às vezes, fala assim, poxa, vendi uma vez só e nunca mais ninguém comprou de mim. O que está acontecendo? Por que ninguém mais te contratou? Tem que estar de olho nesses pontos que são importantíssimos. Outro ponto também importante é a questão do controle de custos. Às vezes, a gente, empreendedor, tem muito essa questão, se embola nessa questão aí dos custos, né? Enfrentam, às vezes, muitas dificuldades financeiras. Isso pode estar ligado a quê? A falta de controle do custo? Como que o empreendedor pode acompanhar melhor essas suas despesas?
Exatamente. Tem muito a ver com o controle do fluxo de caixa do negócio, né? Então, é importante acompanhar diariamente, monitorar o capital de giro do negócio para você entender ali os custos. Existem custos que são fixos, existem custos que são variáveis. Aí a gente volta para aquela temática que a gente falou da formação de preço, né? Muitas vezes a pessoa não considera as duas situações ali para você formar o preço do negócio, considerar apenas os custos fixos ou apenas os custos variáveis, né? E é importante demais monitorar isso e o que a gente chega no que se chama de ponto de equilíbrio. E o que é isso? É exatamente quanto você precisa vender para cobrir o capital de giro, né? Quanto você gastou para manter o negócio. E manter o negócio, a gente precisa lembrar, Patrícia, a sua hora de trabalho também. A sua hora de trabalho deve ser. Você não deve imputar no preço do negócio apenas o material que utilizou, apenas a matéria-prima, apenas o processo, o funcionário. Não, você precisa também imputar ali a sua hora de trabalho. Você é um trabalhador do seu negócio. Pense assim, ó, eu sou funcionário do meu negócio também. Uhum. E as minhas horas de trabalho precisam ser remuneradas.
Pois é, senão passa a vida toda. Não tira esse seu prolabório, aquilo que você está produzindo. O primeiro, tem alguns empreendedores que já até dizem isso. Olha, a primeira que eu pago sou eu. Exatamente. Eu tiro o meu, depois eu pago ao fornecedor, aí tem os custos fixos da internet, luz, e saber que isso tudo é importante, mas o meu, né? Senão, exatamente, que estímulo você vai ter para continuar empreendendo? Então, esse gerenciamento, esse ponto de fazer o gerenciamento dos custos é muito importante.
Exato. E tem uma palavrinha que está muito na moda, né? Que é a sustentabilidade.
É verdade.
Que é importante demais que os negócios fiquem atentos a isso. E lembrar que sustentabilidade não é apenas separar o lixo, né? Aquela coleta seletiva, não. Tem muito mais coisa. Inclusive, tem a ver também com saúde mental das pessoas, da equipe que se trabalha. Então, sustentabilidade é muito maior do que a gente pensa. E uma das coisas também é a sustentabilidade do negócio, sustentabilidade financeira. A gente não tem que ficar com pena de vender mais caro. Se você tem cliente e o cliente compra o seu produto porque você entrega qualidade, você entrega inovação, o preço precisa estar condizente com essa entrega. É preciso acreditar no produto que você entrega ou no serviço que você faz.
Até para continuar existindo, né, gente? Essa perenidade desse negócio, senão não vai existir. Até aquele próprio cliente vai dizer, poxa, não tem mais, amava esse barzinho, eu amava comprar dessa pessoa e não estava indo, claro. O negócio não ficou sustentável,
exato,
né?
Pois é, exatamente.
Não aguentou.
A gente lembra, inclusive, né, na época que eu estava na faculdade, a gente falava muito isso, sobre a questão a definição do preço de um negócio, né? Voltando a falar de preço, e por vezes a gente, né, pensa assim rápido que o cliente só vai comprar o que é mais barato. Nem sempre. Nem sempre. Vai ter cliente, Patrícia, que pode desacreditar de um negócio porque é muito barato. Eu vou trazer um exemplo simples aqui. Uma vez eu fiz um atendimento para um cliente no Sebrae. A gente tem atendimentos lá, né? Os nossos atendimentos, eles são gratuitos, em geral. Agora a gente tem alguns produtos, às vezes uma consultoria, um determinado evento, que o cliente faz um certo investimento, né? No negócio. Mas assim, a gente contrata consultores, que são pessoas que são especializadas em alguma coisa, mas eles não são funcionários do Sebrae. Então eles precisam ser remunerados. Aí como é que funciona? O Sebrae paga uma parte e o cliente paga a outra parte. Daquela consultoria, vamos dizer assim. Mas a gente tem também a nossa equipe que faz atendimento. E uma vez eu fiz um atendimento para um cliente, me lembro que a gente ficou quase 2 horas, né? Foi um cliente que precisava resolver questão de nota fiscal, de declaração. Foi um volume grande, né? E aí, no final, ele, na hora de ir embora, agradeceu, ficou super satisfeito com tudo que tinha sido resolvido, a nota fiscal emitida, porque ele tinha que entregar ali para receber um valor, e perguntou quanto era. Não tem custo. Esse atendimento é gratuito. Mas como assim essa qualidade? Pois é, esse atendimento. Por quê? Porque a gente costuma a desconfiar do que é muito barato ou que é gratuito. Então, o motivo não é esse, tá? Não é isso. Agora, se você se propõe a entregar algo que tem qualidade e você quer definir o seu tipo, o perfil de cliente, é como eu falei no começo aqui, vai ter cliente que compra Fusca. E tem cliente que compra Ferrari. Então, você não pode divulgar se você vende Ferrari para os clientes que vão comprar um Fusca. E vice-versa. Se você não tem problema nenhum. Você pode vender Fusca e você pode vender Ferrari. Você só precisa divulgar e chegar até o cliente correto. Isso tem a ver com a estratégia do negócio.
Exatamente. Há produtos para todo tipo de pessoa, de bons serviços. Inclusive, os ouvintes podem ter, né? Também os empreendedores aqui, aquele produto de entrada aqui para conhecer, degustação, enfim, né, o primeiro serviço, uma palestra. Depois, esse cliente também, ele vai entendendo aí, né, sua esteira de produtos, de serviços, e vai acompanhando, vai se preparando também. Mas não baixar o preço, porque para atender todo mundo, isso é um erro. Depois não vai ser sustentável. E repetimos aqui, né, Wagner? Sustentabilidade tem nada a ver só com o meio ambiente.
Exatamente.
Isso é, não, gente, é você manter o seu negócio. E aí, já que a gente falou uma palavrinha também, acho que é um ponto importantíssimo, principalmente nos dias atuais, do cancelamento e do vai lá e reclame, que é o cliente. O cliente está exigente, o cliente está com um poder enorme. E que ponto é esse que o empreendedor precisa estar atento? O que é que o empreendedor precisa observar para entender melhor o seu público e melhor também ofertar o seu atendimento?
A gente tem aí as redes sociais, né, e a internet como um todo, que o empresário, ele hoje não pode estar ausente, tá? É outro. Se tivesse mais uma coisa que eu fosse pontuar e que não pode deixar de existir, é a presença digital do negócio, tá? E por mais que você só tenha atendimento presencial, ainda assim o cliente hoje em dia busca na rede, ele vai buscar na internet, ele vai buscar em alguma rede social, ele quer ver um pouco da história ali do negócio, do que aquele negócio entrega. E aí você precisa estar com a sua bio atualizada. Tem tanto negócio, Patrícia, que você entra lá, não diz de qual cidade é, não diz de qual, às vezes, dependendo se for de Salvador, qual bairro que fica, porque às vezes o cliente quer saber. tá? Então tem que identificar ali o telefone, né? Os dados para o cliente fazer contato. E essa presença digital é importantíssima. Inclusive, ela traz aí hoje em dia, né, a amplitude que a internet traz para a gente. Tanto um processo de leveza, porque as pessoas podem brincar com memes, né, divulgações mais suaves e leves, quanto uma questão mais séria. Vai depender do quê? Do tipo de negócio, do tipo de cliente. Se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, profissionais que são da área de advocacia, eles têm, né, ali o padrão da forma como divulgar os seus negócios. Então, advogados não podem fazer certos tipos de divulgação, uhum, né? Médicos, profissionais da área de saúde, tem que seguir um padrão. Mas negócios que são mais leves e soltos podem brincar, podem fazer memes, né? Hoje em dia, inclusive, tem até alguns médicos que brincam também na internet, mas a divulgação em si do serviço deles tem padrão que precisam seguir, né? E aí, o empreendedor precisa tentar entender isso, como fazendo capacitações, né? Como é que você faz fotos com qualidade? Não precisa ter equipamentos mais caros, não. Com o celular dá para fazer fotos legais, utilizando a luz correta, né? Uhum. A luz do dia a dia, ou direcionando legal, né? Então, assim, o empreendedor precisa, aos poucos, ir aprendendo a se fazer presente digitalmente, mas, principalmente, ter a velocidade necessária para o atendimento. E uma coisa que eu digo sempre é que não pode faltar nunca, assim. Uhum. Você não precisa estar em todas as redes sociais. Se você não tem capacidade operacional para atender todos os clientes que vierem de todas as redes, você vai ali restringir. Não, eu só consigo atender se for só Instagram. Pronto. Agora faça um Instagram bem feito. Faça o seu Instagram ser visível para as pessoas. Defina bem. Explique ao seu cliente qual é a área que você atende. Você atende Salvador inteira? Você atende um bairro de Salvador? Região metropolitana? Bahia? Entrega no país todo? Pronto. Para o cliente saber. Porque às vezes é um produto lindo, maravilhoso. Quando o cliente pede, ah, não entrego nessa sua cidade. Eu não entrego no seu bairro. Então, se você já pré-definir isso antes, já fica melhor para tudo. Então, a presença digital é muito importante, mas ela precisa ser muito bem mensurada e colocada.
E é isso, dentro de, claro, né, sempre, não pode abrir mão disso. Ah, mas eu não sei, hoje não é mais uma questão de querer ou não, como você falou, né, gente? É um divisor de águas estar também usando essa vitrine digital para mostrar o seu trabalho. E você falou de capacitação, e o Sebrae tem, sim, gente, um papel muito importante na orientação dos empreendedores. E queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que o Sebrae tem ajudado a quem está começando e quem já tem também um negócio mais estruturado.
Perfeito. A gente tem diversas formas de atender o nosso cliente, né? É, existe o atendimento presencial nas agências ou eventos que o Sebrae realiza. A gente tem o nosso atendimento à distância, seja através do site, seja através do nosso 0800, que a gente repete aqui, 0800-570-0800. E existe a nossa loja, onde o cliente consegue ver a agenda. Então, na internet é o ba.loja.sebrae.com.br. Esse endereço você consegue visualizar a agenda de toda a Bahia. Então, tem todas as capacitações, todos os cursos, você consegue material, que às vezes a pessoa já sabe fazer alguma coisa, né? Já conhece ali, por exemplo, o controle financeiro, ela só quer uma planilha para ajudar. Pronto. Entra em contato com o Sebrae, pede ou baixa essa planilha que ela vai ajudar você no seu processo de controle, né? Ou então você quer fazer um curso como, sei lá, fotos que vendem, vai achar lá na nossa loja. A gente tem a unidade do Sebrae aqui do Center Lapa, que eu até trouxe aqui a nossa programação, né? Para esse mês, a gente vai ter agora...
Só
chega
só um pouquinho, por favor, pronto agora.
A gente vai ter agora, no dia 22, né? Daqui a 2 dias, olha o título da capacitação. Cansado da correria, assuma o controle do seu negócio. Nossa. Ou seja, ele vai ajudar você a organizar.
Total, porque tem gente que tá nessa, corre, tem uma rotina absurda, gente. E o resultado não está assim, alinhado. Exato. Com a sua entrega, com o que você está se desgastando, cansando com uma rotina e nada de resultado. Então, como organizar melhor essa rotina para não perder o controle do seu negócio?
Exatamente. E dia 28, a gente vai ter aqui na Agência Center Lapa também, organize seu negócio na prática, com planilhas, exemplos e aplicações reais. Então, você percebe que o Sebrae traz capacitações que são pontuais, né, para trabalhar exatamente
algum ponto. É direto na dor, né?
Isso, é na dor que o cliente precisa resolver. Mas na nossa loja virtual, ba.loja.sebrae.com.br, tem muito mais opções. A gente tem 4 agências aqui em Salvador. Então, além da agência Costa Azul e Center Lapa, a gente tem também no Uruguai, no Outlet Center, e tem uma agência que é voltada para a inovação, que é o Sebrae Lab, que fica no Parque da Cidade, ali no Costa Azul. Além de ter em Camaçari, a gente tem Lauro de Freitas, Alagoinhas e vários outros municípios, né? São 10 unidades regionais em todo o estado, para chegar ao nosso empreendedor aí da Bahia como um todo e levar o máximo de conhecimento que os empreendedores merecem e precisam, né?
Gente, uma oferta muito grande, onde a gente tem isso, está tudo aqui à nossa disposição, na nossa cidade, 3 unidades, com espaço, né, para fazer, quem quiser fazer palestras, encontros, toda hora acontecendo uma coisa, formações, então tudo isso à mão, à disposição do empreendedor, para que ele possa realmente, né, fazer do seu negócio. Às vezes a gente tem uma dor tão grande, né, Wagner? Aquele empreendedor que se deu, às vezes pegou aquela reserva financeira, empreendeu, montou seu negócio, sua loja com todo amor, e aí às vezes o negócio não prospera, porque não é o que a gente quer. É. Nós estamos aqui para dizer que os empreendedores, e é um importante, né, move tanto a nossa economia, o pequeno empreendedor. Claro que a gente fala aí do setor industrial, das grandes mega marcas, das multinacionais, mas é o pequeno empreendedor que está ali, né, fazendo também a diferença.
É, e assim, é importante avisar, né, e lembrar que, na verdade, quem sustenta a economia no país são os pequenos negócios.
Exatamente.
Tá? É o grande, maior número de pessoas, né, de profissionais que trabalham com carteira assinada, advém do pequeno negócio, as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte. São essas empresas que sustentam o nosso país, e aí tem uma importância altíssima, e por isso a presença do Sebrae, para auxiliar esses pequenos negócios que podem nos procurar, que a gente vai estar sempre à disposição.
Maravilha. Então, com a facilidade também do WhatsApp, esse número que você trouxe para a gente, né? Que podem anotar e também está mantendo contato, visitando também os sites, acompanhando as redes sociais. Lembrando mais uma vez, é o 0800-570-0800.
Exatamente.
Muito obrigada, Wagner Gomes. Nós conversamos, batemos um papo aqui hoje no Fora da Caixa, que fica aí gravado no nosso canal do YouTube. Muito obrigada por hoje, Wagner. Deixei sua mensagem final.
Ô, Patrícia, obrigado. Muito obrigado pelo acolhimento, a Rádio Cardeal, a toda a equipe aqui. E é isso, o Sebrae está à disposição sempre que a gente precisar, sempre que vocês precisarem, estaremos à disposição. Viu? Forte abraço para todos os ouvintes do Fora da Caixa.
Obrigado. Já dizer também a assessoria que a gente está sempre aqui à disposição, sempre que tiver uma pauta bacana para que a gente possa estar divulgando. Então, hoje conversamos sobre pontos essenciais para a gestão de negócio. Você que perdeu a entrevista, depois acompanhe lá. Planejamento, controle financeiro, preço, venda, precificação, atendimento ao cliente, presença digital, organização da rotina, foram alguns dos pontos que falamos aqui, que você possa rever depois, aqui no Fora da Caixa. Esse foi o nosso encontro de hoje. Até a próxima. Grande abraço. Obrigada a todos que ficaram com a gente.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Calma, 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 calma. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Balaio de Gato, sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial.
Conectada em você.
Hoje, uma celebração à obra, ao legado e à poesia de Chico Buarque. A gente vai viver uma edição especial nesta hora. Música de Chico. Vamos juntas? Vamos juntos. O Balaio de Gato está só começando.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. Faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Fraco
desceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio na.
Morreu na contramão atrapalhando o público.
aquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Pare pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas lixeiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que fim vai nos
você. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Gente Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na Cardeal FM 106.1 do Dial. Hoje, edição especial Música de Chico.
Só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país.
Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Tá lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim?
Quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Essas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E
te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
Deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha. Assim, o resto é seu, trocando em miúdos. Pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Thank you.
necessito.
Viver a vida.
vida só de amor.
Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter.
Eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer.